DW. Jornal da Noite.
Boa noite, estão com o programa em língua portuguesa da DW no estúdio para si hoje Cristina Gripal e António Rocha. O destaque da emissão é Angola, que não vai desvalorizar a moeda nacional, mas o Banco Nacional vai criar uma banda de flutuação para o Kwanza, de modo a permitir que os mercados decidam o seu valor cambial.
Temos uma economia totalmente dependente, quer para bens de consumo, quer para bens de investimento, dependentes de importação. Qualquer ato de valorização encareceria, quer queira, quer não, a economia nacional.
A opinião do analista angolano José Chilundulo, que já a seguir vai avaliar para nós os planos do governo de Luanda para a consolidação macroeconómica, hoje anunciados. Vamos ainda para a Guiné-Bissau para escutar a reação dos guineenses ao anúncio do presidente José Mário Vaz de que este ano será o de solução da crise política. E na Alemanha arrasta-se já 3 meses a formação de um novo governo, altura para fazer o ponto da situação. O governo angolano decidiu há pouco não desvalorizar a moeda nacional. Em vez disso, e de acordo com o que escrevem os meios de comunicação angolanos, o Banco Nacional de Angola vai permitir a flutuação do Kwanza, que, e nisso toda a gente está de acordo, uma vez exposto às forças do mercado, vai necessariamente depreciar. Perguntámos ao economista angolano José Chilundulo se considera que a decisão hoje anunciada no âmbito do Programa de Estabilização Macroeconómica foi a mais acertada.
Penso que sim. Percebermos as consequências objetivas que podiam advir de uma possível desvalorização observada de forma isolada. Os principais apoiantes da ideia da desvalorização esqueceram-se da hipótese que a desvalorização não aumentaria as divisas no mercado nacional. Ou seja, a desvalorização em nada diminuiria a necessidade de divisas que o mercado angolano tem. E mais grave do que isso, temos uma economia totalmente dependente, quer para bens de consumo, quer para bens de investimento, dependentes de importação. Qualquer ato encareceria a economia nacional. Logo, a desvalorização se tornaria num fator que provocaria um efeito perverso.
E quais são os aspectos ou pontos positivos desta decisão que no final foi tomada pelas autoridades angolanas?
A primeira perspectiva é a necessidade que o Banco Nacional tem de definir um intervalo de controlo, diante do qual ações de controlo sobre a saída, ou se quisermos, a fonte de financiamento de divisas para o mercado informal serão cada vez mais aprimoradas. Por outro lado, é perceber que o governo nos traz uma estratégia que nos parece ser mais saudável, que é a questão do controlo das despesas públicas na base de mecanismos eficientes de contratação pública e melhoria da qualidade da despesa pública, mas, por outro lado, há também a predisposição para se melhorar os mecanismos de cobrança de impostos. Ou seja, preciso olhar para a reforma tributária que tem estado a acontecer no país com uma visão mais estratégica e adaptada à necessidade que o país tem de mobilizar investimento direto estrangeiro. Nós começamos a fazer a reforma tributária num contexto que está completamente distanciado do contexto atual. E se quisermos um último aspecto importante, é mesmo essa capacidade de diálogo que o governo traz, de conseguir traduzir pelo menos as suas intenções. Fator importante para a economia nacional. A informação tem um valor, justo porque ela estimula as expectativas dos agentes económicos.
Uma das ações hoje anunciadas, por exemplo, é a intenção de melhorar os mecanismos de cobrança de impostos. Em que medida essa intenção representa um desafio para as autoridades angolanas?
É um desafio muito grande. Nós temos, para a realidade atual, zonas do país onde não há sequer uma repartição fiscal. Nós temos, e até por denúncia da própria AGT, determinados contribuintes que, por causa do tráfico de influência, achavam-se no direito de não pagar impostos. Por outro lado, temos um conjunto de ações económicas que passam ao largo daquilo que é o direcionamento das classes de impostos que existem hoje. Dali que uma medida como essa impõe à AGT outras inteligências que a vai remeter a ter um contacto mais direto com o pequeno setor produtivo.
O economista angolano Josué Chuilundulo falou com Nádia Issufo. Boa noite, António Rocha. O que têm os nossos utentes e ouvintes a dizer sobre o assunto?
Muitas reações até agora. Óscar Paulo Mendes, por exemplo, escreveu para dizer que a desvalorização ou depreciação da moeda nacional angolana é uma autêntica incompetência da equipe económica do Executivo angolano. Não se mediu o grau de consequências que a decisão irá causar nos pacatos cidadãos angolanos, diz Óscar Paulo Mendes. Adelino José, também no Facebook, diz que a medida terá um impacto devastador, visto que o poder de compra da maioria dos angolanos vai piorar e o resultado disso será o aumento da pobreza. Sérgio Mauelele escreveu para dizer que os mais desfavorecidos, os que têm menos recursos, por sinal, a maioria do povo angolano, vai sentir na pele a redução do poder de compra. As estatísticas vão aumentar, a imagem da economia do país no exterior vai melhorar, mas a vida do povo vai piorar ainda mais. Oroam Ovras escreveu para dizer que decisões dessa natureza é como brincar com a economia de toda uma nação e com o seu povo. Cristina.
Obrigada, António. Daqui a pouco voltaremos à opinião dos nossos ouvintes. Ainda vai a tempo de participar diretamente na nossa emissão. Saiba como contactar-nos.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
E enquanto aguardamos pelas reações dos ouvintes, voltamos à atenção para a atualidade internacional. O governo da Etiópia anunciou a libertação de todos os prisioneiros políticos. O primeiro-ministro da Etiópia, Haile Mariam Desalegn, anunciou que serão retiradas as acusações contra prisioneiros políticos e que será encerrado um conhecido campo de detenção num esforço para, citamos, alargar o espaço democrático para todos. O número de prisioneiros políticos na Etiópia é desconhecido. Entre os políticos sob custódia encontrou-se os líderes da oposição, Bekele Gerba e Merara Gudina. Também estão detidos numerosos jornalistas. As declarações inesperadas de Desalegn surgem depois de, nos últimos meses, se terem registado protestos antigovernamentais nas regiões de Oromia e Amara. A violência que persiste há 2 anos resultou em centenas de mortes e afetou negativamente a economia. Pelo menos 14 pessoas morreram no ataque suicida numa mesquita na cidade de Gamboro, no norte da Nigéria, na fronteira com os Camarões. O atentado não foi ainda reivindicado, mas as autoridades partem da autoria do grupo terrorista islâmico Boko Haram. O presidente nigeriano Muhammadu Buhari disse no seu discurso de Ano Novo que a Nigéria acabou com o Boko Haram, mas o número de ataques, atentados e raids sobre postos militares aumentou nos últimos 2 meses. A insurreição do grupo já fez mais de 20 mil mortos e 2,6 milhões de deslocados desde 2009 e a região enfrenta uma grave crise alimentar e humanitária. Ainda na Nigéria, outras 33 pessoas morreram em 2 ataques alegadamente cometidos pelos chamados pastores Fulani, no estado de Benue, no centro do país. Os Fulani, muçulmanos em sua maioria, travam disputas pela terra com os pastores locais, que na região de Benue são cristãos. Nos últimos meses aconteceram vários ataques nesta região, o último deles em novembro do ano passado, com 11 vítimas mortais.
DW, Voz da Alemanha.
No final do ano, o presidente guineense, José Mário Vaz, anunciava que os próximos dias serão decisivos para o futuro do país. Prometeu ainda soluções internas para a crise que se arrasta há muitos meses. A correspondente da DW em África, Fátima Camará, saiu às ruas da capital Bissau para recolher opiniões dos guineenses sobre o discurso do presidente e as soluções que desejam para sair do impasse político.
Apesar de alguns acreditarem na solução dos problemas em 2018, há quem já não confia nas capacidades do presidente Zé Mário Vaz para resolver esta crise político-institucional guineense que já dura há mais de 2 anos. Eis uma ilustração sonora do que foi dito a DW África por alguns guineenses.
Não acredito piamente nesse presidente. Ele diz uma coisa hoje, amanhã faz outra. O governo era para cair antes do Natal. Até esta data não aconteceu nada.
Eu acredito que vamos sair da crise porque somos todos guineenses e somos irmãos. Temos que sentar numa mesa para chegarmos a um entendimento. Não vale a pena, esse país é muito pequeno e estamos sempre em conflitos, em problemas. Eu tenho fé, eu passo todos os dias a orar para o meu país, para o povo da Guiné-Bissau, para as mulheres.
Como qualquer cidadão e amante da sua pátria, que a Guiné-Bissau conheça dias melhores, que haja estabilidade e que a melhoria das condições de vida socioeconómicas se reflita no dia-a-dia das populações.
Temos esperanças que 2018 seja crucial para que saiamos desta crise, porque a crise que se instalou já está a ser muito longa. É uma instabilidade política que cria dificuldades para o desenvolvimento. A agricultura familiar é um dos ramos principais da economia do país. Dia para dia está a ter mais dificuldades. As mulheres estão a sofrer. As crianças também.
Entretanto, face ao impasse em que se encontra a situação na Guiné-Bissau, o presidente do Movimento Nacional da Sociedade Civil voltou a responsabilizar o presidente da República pela crise que graça o país. Jorge Gomes entende que a solução do problema continua nas mãos do chefe de Estado guineense.
Ele criou essa situação e ele é quem deve acabar com essa situação. Ele deve usar as suas prerrogativas constitucionais junto dos 15 deputados expulsos do PGC para regressarem à casa. Regressando à casa, o PGC retoma a governação e o país torna-se estável, onde toda a gente pode investir, haverá trabalho para toda a gente. O país tornar-se-á melhor do que no ano 2017.
Juma Câmara Bissau, DW.
DW, quarta-feira.
É uma situação inédita na Alemanha moderna. O país está há 3 meses sem governo e ainda não se avista um novo executivo. A chanceler alemã Angela Merkel encontrou-se hoje com o líder do Partido Social Democrata Martin Schulz para debater a formação de uma coligação. Em seguida, todos se manifestaram muito otimistas, mas a verdade é que continua a não haver resultados concretos e as conversações devem se arrastar. Guilherme Correia da Silva faz o ponto da situação.
A espera prolonga-se. A Alemanha continua com um governo de gestão e a chanceler interina Angela Merkel começa o novo ano como terminou o último, à procura de aliados.
Caros cidadãos, deram-nos a nós, políticos, a tarefa de gerir os desafios futuros e de ter em vista as necessidades de todos os cidadãos. Estou comprometida com esta tarefa, inclusivamente na formação rápida de um governo estável para o novo ano.
As eleições na Alemanha foram há mais de 3 meses, mas Angela Merkel tarda em formar um novo governo. O partido da chanceler, a CDU, não conseguiu a maioria no parlamento e procura parceiros de coligação. Primeiro, os conservadores de Angela Merkel tentaram uma aliança a 3 com os liberais do FDP e os verdes, mas as negociações falharam. Agora, a CDU tenta convencer os sociais-democratas do SPD a voltar a formar governo, mas o SPD está reticente. Os últimos 4 anos de coligação com o partido de Merkel deixaram feridas nos sociais-democratas. O SPD sofreu uma derrota histórica nas últimas eleições. Por isso, o líder do partido, Martin Schulz, anda em pezinhos de lã.
Vamos sondar se é possível formar um novo governo na Alemanha. Não há decisões prévias, nada é automático e não estamos pressionados pelo tempo.
A espera por um novo governo poderá arrastar-se. Estima-se que as conversações entre a chanceler Angela Merkel e o social-democrata Martin Schulz se poderão prolongar até abril. Tudo está em aberto E Scholz espera mudanças.
O novo governo neste país tem de ser capaz de enfrentar os grandes desafios políticos. E para lidar com eles, a nível nacional, europeu ou mundial, não podemos continuar como até aqui.
Reformar a União Europeia é um dos grandes objetivos de Martin Scholz. A França já apresentou um plano de reforma, mas a maior economia europeia, a Alemanha, ainda terá uma palavra a dizer. E a chanceler Angela Merkel está ciente disso.
A Europa não funciona sem uma Alemanha forte e uma forte aliança franco-alemã. É por isso que Berlim tem a grande responsabilidade de formar um governo estável.
Um governo minoritário ou novas eleições não são opções para Merkel. Mas a Alemanha nunca esperou tanto por um novo governo nas últimas décadas. E quem espera, desespera. Numa sondagem divulgada no final de dezembro, 47% dos alemães preferiam que Merkel não completasse um quarto mandato. Só 36% gostariam de a ver como chanceler. Tudo dependerá agora das conversações com os sociais-democratas. A reunião desta quarta-feira entre Merkel e Scholz antecede a primeira fase de negociações efetivas entre a CDU e o SPD a partir de domingo, 7 de janeiro. Numa mensagem de Ano Novo, Merkel deixou um aviso.
O mundo não espera por nós. Temos de criar as condições para que a Alemanha continue a prosperar nos próximos 10 a 15 anos.
Só nas próximas semanas ou meses se poderá confirmar se a espera por um novo governo terá o fim desejado pela chanceler alemã. Guilherme Correia da Silva, DW.
E antes de darmos a última palavra aos nossos ouvintes, voltamos à atualidade internacional. O secretário-executivo da Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau, José Pedro Sambu, afirmou hoje que a instituição está tecnicamente preparada para realizar as legislativas no mês de maio. Em dezembro, o presidente José Mário Vaz defendeu a possibilidade das eleições legislativas serem organizadas em 2019, juntamente com as presidenciais. No calendário normal, as legislativas deviam ter lugar este ano e as presidenciais no próximo. Vários partidos e setores da sociedade guineense manifestaram-se contrários à realização de eleições em simultâneo. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Zâmbia, Hari Kalaba, demitiu-se do governo, alegando a corrupção crescente entre os membros do executivo. Kalaba é há muito visto como um dos possíveis sucessores do presidente zambiano Edgar Lungu às eleições de 2021. Lungu afirmou-se já disponível para se candidatar a um terceiro mandato nas próximas presidenciais, apesar da Constituição da Zâmbia limitar o presidente a 2 mandatos. Israel pretende repatriar ou expulsar cerca de 48 mil refugiados africanos. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu anunciou hoje que já foram expulsos do país 20 mil pessoas. O governo aprovou um plano que concede o equivalente a quase 3 mil euros a cada refugiado que abandone voluntariamente Israel até ao final de março. Aqueles que se recusarem a sair poderão ser detidos e expulsos para um terceiro país africano. Israel considera como imigrantes clandestinos, sobretudo refugiados eritreus e sudaneses. Só muito excepcionalmente serão deferidos pedidos de asilo.
DW Espaço do Ouvinte.
Hoje perguntámos aos ouvintes e utentes da DW que impacto acham que a depreciação da moeda angolana, Kwanza, vai ter na vida do cidadão comum. António Rocha, o tema continua a interessar os nossos ouvintes?
Continuam a chegar mensagens, por exemplo, Adulai Kandé escreveu da Guiné-Bissau dizendo que o impacto é sempre negativo quando o assunto é a desvalorização ou depreciação da moeda nacional. A maioria dos cidadãos vai enfrentar mais dificuldades, sobretudo os mais carenciados. É preciso muita ponderação por parte do governo antes de tomar qualquer medida desta natureza, conclui Adulai Kandé. Anderson Cláudio escreveu no Facebook para dizer que uma depreciação do Kwanza pode ser comparada ao lançamento de uma bomba tóxica contra os angolanos mais carenciados. Simão Pinta Vicente diz que não entende nada da desvalorização de moedas nacionais, mas, pelo que está a ouvir, a situação vai piorar principalmente para os que vivem com parcos recursos. Manuelinho Albino Soares, do Facebook, pergunta se um saco de arroz chinês que custa 10 mil kwanzas vai aumentar ou baixar de preço com a desvalorização ou depreciação da moeda nacional angolana. Se é para piorar a situação, por que não ficamos como estamos? Pergunta Manuelinho Albertino Santos. António Joaquim diz que matam os pobres para a economia angolana sobreviver. A melhor solução seria prendam todos aqueles que mexeram nos cofres do Estado e que sejam obrigados a devolver o dinheiro. Esse dinheiro é do povo de Angola e não de alguns do MPLA. Cristina.
Muito obrigada, António. Os nossos agradecimentos também aos nossos ouvintes, os que participaram e os que nos escutaram. Voltamos amanhã com mais reportagens, notícias e entrevistas. Ao microfone estiveram Cristina Gripal e António Rocha. Tenham uma muito boa noite e até amanhã.